ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Ministério da Educação muda a regulamentação para cursos superiores à distância para garantir mais interação entre alunos e professores.
Medicina, direito, odontologia, psicologia e enfermagem deverão ser feitos obrigatoriamente no formato presencial.
E nenhuma das outras formações superiores poderá mais ser 100% remota. Thaísa Vitória.
Pelo menos 20% da carga horária deve ser cumprida presencialmente ou por meio de atividades síncronas mediadas, como aulas ao vivo pela internet.
Você vai ouvir também combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Nossa entrevista do dia será com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.
Ela vai falar da campanha lançada para mobilizar a sociedade a denunciar esse tipo de crime que acontece principalmente em casa.
E ainda, prisão na Bolívia de uma liderança do crime organizado no fim de semana contou com a ajuda de tecnologia biométrica da Polícia Federal Brasileira.
Ministro da Justiça e Segurança Pública diz que o caso envolveu autoridades policiais estaduais, federal e internacional, reforçando a necessidade da PEC da Segurança Pública.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Ministério da Educação anunciou hoje mudanças nos cursos superiores de educação à distância.
A nova regulamentação estabelece que alguns cursos poderão ser feitos apenas no formato presencial.
Outros no formato semipresencial que acaba de ser criado.
E mesmo os cursos feitos no modelo totalmente à distância terão que ter uma parte das aulas ao vivo. Saiba mais na reportagem de Thaísa Vitória.
A principal mudança anunciada hoje estabelece que alguns não poderão ser feitos integralmente à distância. Medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia, devido às atividades práticas, laboratórios e estágios, deverão ser feitos no modelo presencial. Já outros cursos da área de saúde e as licenciaturas poderão ser oferecidos exclusivamente nos formatos presencial ou semipresencial. O sistema semipresencial, criado com a nova regulamentação, prevê atividades presenciais, como estágio e práticas de laboratório, e mais carga horária à distância. Já no modo presencial, fica permitido até 30% da carga horária no formato EAD. Além disso, os polos EAD terão que atender a critérios técnicos, como infraestrutura adequada de laboratórios e tecnologia de ponta. Foi criada ainda a figura do mediador pedagógico, que será responsável por apoiar os alunos na jornada acadêmica. As mudanças têm como prioridade o suporte a alunos e professores, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.
O foco é o estudante e a valorização dos professores, a garantia da infraestrutura dos polos, a qualificação do corpo docente, a valorização da interação e mediação para uma formação rica e integral, independente da distância física que esse aluno estiver.
O novo decreto estabelece também que nenhum curso poderá ser 100% remoto. Pelo menos 20% da carga horária deve ser cumprida presencialmente ou por meio de atividades síncronas mediadas, como aulas ao vivo pela internet. O objetivo é garantir a interação entre alunos e professores e um aprendizado mais eficaz e dinâmico. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou os benefícios da educação à distância, que já atende hoje a 3 milhões 314 mil alunos.
Nós acreditamos que a educação à distância pode proporcionar ao estudante uma experiência rica quanto aos demais cursos, desde que haja um efetivo compromisso de todos com o processo de ensino e aprendizagem. As ferramentas tecnológicas integram, fazem parte e facilitam a vida do trabalhador, a vida das pessoas. O trabalhador que hoje pode fazer um curso à distância sem precisar se deslocar até a sua faculdade.
As mudanças não são imediatas. As universidades terão até 2 anos para se adaptar ao novo formato e os alunos já matriculados nos cursos que deixarão de ser oferecidos à distância poderão concluir suas graduações no formato original. Reportagem Thaísa Vitória.
O presidente Lula participa de reunião com os ministros da Agricultura da União Africana.
Eles estão em Brasília para o segundo diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural.
A repórter Luana Karen está acompanhando esse encontro e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Lula chegou há pouco ao Palácio de Itamaraty, em Brasília, e a reunião deve começar em instantes. Até o dia 22 de maio, as lideranças africanas vão trocar experiências com brasileiros para fortalecer a produção alimentar nos países da África. Entre os temas que serão tratados estão produção agropecuária, troca de conhecimentos e tecnologias, o papel de políticas públicas, pesquisa e inovação, sustentabilidade e agricultura familiar. A programação prevê visitas de campo em Brasília e no Vale do São Francisco, incluindo na Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, na Embrapa e em cooperativas de produtores e agricultores familiares. O governo brasileiro deve apresentar aos africanos os objetivos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a reunião do G20 em novembro do ano passado no Rio de Janeiro. A primeira edição desse diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural aconteceu em 2010. Mariana e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
O líder de uma facção criminosa preso na Bolívia na última sexta-feira já se encontra no Presídio Federal de Segurança Máxima em Brasília.
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a integração internacional de forças policiais foi essencial para o desfecho do caso.
O criminoso foi expulso da Bolívia e entregue às autoridades brasileiras.
Marcos Roberto de Almeida foi preso na Bolívia na última sexta-feira, em Santa Cruz de la Sierra, ao apresentar documento falso para resolver questões migratórias naquele país. De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a partir da prisão e dos contatos feitos com a Polícia Federal e a Interpol, foi possível identificar o criminoso, graças à tecnologia de dados biométricos da Polícia Federal.
Nós temos hoje 45 milhões, aproximadamente, de dados biométricos nessa base e com essas imagens e digitais inserir nos nossos bancos, fazer o cruzamento e simultaneamente com a Interpol ter esse match, né, de quem era aquela pessoa que estava lá.
O criminoso foi expulso da Bolívia, enviado para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e de lá encaminhado para Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, reforçou a importância de entrosamento entre forças de segurança locais, nacionais e internacionais. Algo que, segundo ele, será favorecido quando o Congresso Nacional aprovar a proposta de emenda constitucional da segurança pública.
O governo brasileiro teve uma vitória muito importante em sua luta contra o crime organizado. Isto revela, inclusive, o entrosamento das forças locais de segurança, das forças que integram o sistema judiciário, com as forças federais, que é justamente aquilo que nós almejamos com a PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional.
Foragido internacional desde 2020, Marcos Roberto de Almeida foi condenado a 12 anos de prisão no Brasil por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Reportagem Nazi Brum.
Um tipo de crime que ocorre contra o grupo mais vulnerável e no ambiente mais vulnerável dentro de casa.
O último domingo foi Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Data que marca o início da campanha do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para mobilizar a sociedade contra essa e outras formas de violência infantil.
Hoje nós conversamos com a ministra Macaé Evaristo para saber mais dados a respeito desse problema e como o governo age para coibir esse tipo de crime. Boa noite, ministra. Bem-vinda.
Boa noite.
Ministra, vamos começar falando de uma característica típica desse crime. Ele é doméstico, na maior parte das vezes, né? A senhora pode falar um pouco mais dos números que apontam isso?
Olha, a gente trabalha com os dados do Disque Denúncia, que é o Disque 100, mas também com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2023, revelaram 60 mil casos de denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Só no nosso Disque 100, no nosso serviço, foram 31.303 denúncias. E o que a gente observa é que a maioria desses casos, no caso do anuário, quase 60% desses casos, são casos que acontecem no ambiente doméstico ou num ambiente muito próximo da criança e do adolescente. Então, essa é uma questão bastante preocupante, porque deixa as crianças numa situação de muita insegurança, porque muitas vezes elas não têm com quem dialogar, com quem denunciar, porque é uma pessoa próxima. Às vezes um parente, às vezes o pai, o padrasto, um vizinho muito próximo. Então, a campanha desse ano, nós estamos chamando a atenção para a importância, primeiro, da denúncia, segundo, das famílias terem atenção, observarem, denunciarem, para garantir a proteção de crianças e adolescentes.
Outra característica importante também, né, ministra, é o gênero, né? As meninas são a maior parte das vítimas e geralmente ainda muito crianças, né?
Em sua maioria são as meninas na faixa etária até 13 anos. Entre 10 e 13 anos é a faixa etária que as meninas estão mais suscetíveis a sofrer esse tipo de abuso e violência. Tem um outro dado que a gente precisa estar atento agora, e é bom que a gente reitere, é que o ambiente digital, ele tem aprofundado a existência de casos como esse. Muitas vezes a criança ela está num jogo que parece um jogo inocente, mas como a gente não tem regulação dessas plataformas, muitas vezes quem está por trás daquele ambiente ele não é imediatamente identificável, a criança pode imaginar que está conversando com outra criança, mas está sendo aliciada por adultos, por redes criminosas, redes de pedofilia, que atuam nesses ambientes também para aliciar menores.
Violência sexual virtual também é violência sexual, né, ministra?
Também é violência sexual, e a gente fala, às vezes ela está fechada dentro de um quarto, mas o contato dela é com um universo gigantesco. Então é preciso, obviamente, que a família, que as famílias, que os amigos, eu falo as tias, tios, quem te cria, fique muito atento à situação das crianças.
Ministro, o tema da campanha esse ano é Lar Seguro, não espere acontecer para proteger, enfatizando que as pessoas devem estar atentas ao que ocorre dentro de casa e denunciar, como a senhora falou no início, né? O silêncio ainda é um empecilho para a proteção efetiva?
O silêncio, ele é um obstáculo. E muitas vezes esse silêncio ele é causado também pela falta de conhecimento e informação. Por isso eu quero aqui enfatizar a necessidade e a importância das famílias se conscientizarem, de educadores, de conselheiros tutelares, da importância da educação afetiva e sexual no ambiente escolar. Muitas vezes a criança ela precisa entender que o corpo dela é sagrado, que ninguém tem o direito de tocar esse corpo, que muitas vezes quem está fazendo isso e está dizendo que não tem problema, isso não está correto. Nós temos que orientar as crianças para que elas consigam discernir e, portanto, poder se abrir, poder falar. Muitas vezes ela vai falar com a mãe, às vezes vai falar com um professor, ou vai falar com uma pessoa com quem ela se sinta segura para expressar. Mas a gente tem que entender que esse tipo de crime, ele tem um requinte de muita crueldade, porque essa criança, além de ser abusada, muitas vezes ela vai ser ameaçada. Ameaçam-se os próprios pais, se você contar para o seu pai, se você contar para sua mãe, eu faço isso com eles. Então a criança muitas vezes ela sente medo, ela sente culpa, ela tem medo de revelar o que está acontecendo. Então por isso é um desafio, por isso que cada vez mais nós precisamos criar ambientes seguros, mas ambientes de diálogo, em que essas coisas possam ser conversadas, trabalhadas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, na unidade de saúde. É muito importante que os profissionais de saúde que atendam crianças fiquem atentos, né, aos sinais, para que a gente possa colocar fim ao ciclo de violência.
A senhora falou da necessidade do diálogo, né, ministra? Até mesmo para que a criança também saiba compreender o que é um comportamento inadequado e o que não é, já que geralmente esses crimes são cometidos por pessoas íntimas, né? E a escola também. Eu queria que a senhora falasse um pouco do papel que a escola tem para ajudar a identificar e para ajudar a fomentar esse diálogo com as crianças.
É, a gente tem trabalhado, o Ministério da Educação tem trabalhado na formação de professores, na disponibilização de materiais pedagógicos, de orientação aos profissionais da educação. Muitas vezes o professor ele está com a criança todos os dias. Ele observa. Essa criança, às vezes, ela está mais entristecida. Era uma criança muito participativa e essa criança, às vezes, ela... fica insegura, começa a entrar num motivo, em depressão. Então, são pequenos sinais, né, que quem está ali no cotidiano e observa essa criança deve prestar atenção para ver o que que está acontecendo de diferente, o que que está acontecendo de errado, que está levando a essa situação. Então, a gente tem muito trabalho a fazer. Também orientar os profissionais da saúde. Né? A gente fala sempre que no caso de violência e de violência doméstica, muitas vezes, né, o que é tido como uma queda, é tido como uma queimadura acidental, muitas vezes não foi exatamente isso que está acontecendo. Por isso é preciso ter uma escuta para o que dizem as crianças.
Uma das apostas do governo são os centros integrados de atendimento, os CAIs, né? Atualmente existem dois, mas outros devem ser construídos até o fim do ano que vem. Como é que é a atuação de um CAI, ministra?
Os CAIs são centros integrados de atendimento. E são centros que organizam múltiplos serviços de atendimento à criança. Então, você vai ter no mesmo espaço serviço de proteção, saúde, justiça, assistência social. Então, é um centro integrado que traz profissionais e equipes de múltiplas áreas. É importante a gente dizer sobre isso, e a gente tem trabalhado muito com o Ministério da Justiça, com o CNJ também, para constituir no âmbito das denúncias espaços específicos. Nós temos uma lei, que é a lei da escuta protegida. Uma criança que passa por uma situação de violência, se ela tem que falar a mesma coisa, fazer a mesma denúncia para 10 profissionais diferentes, a criança está sendo revitimizada. Então, é importante estabelecermos, tanto no âmbito de quem está acolhendo as denúncias, quanto do ponto de vista do atendimento, centros integrados, para que a criança não tenha que ficar, eu falo quase que assim, numa procissão, né, perambulando de serviço em serviço.
Ministra, outra atuação também é contra os criminosos mais diretamente, né? A gente teve na semana passada a Operação Caminhos Seguros, que realizou mais de 300 prisões, resgatou 163 crianças. Eu queria que a senhora falasse rapidamente, porque a gente só tem mais um minutinho, como é que funciona essa parceria com o Ministério da Justiça e as forças policiais?
Bom, nessa semana a gente está na campanha, que é uma campanha Eu Faça Bonito, que é uma campanha que existe há 25 anos. Ela foi criada, na verdade, para marcar, né, uma memória que para nós é muito triste, da menina Araceli Crespo, uma menina que foi assassinada com 8 anos de idade, e foi uma grande articulação de movimentos sociais da infância para que a gente tivesse o 18 de maio, que hoje é uma agenda nacional em todos os municípios. O que é muito importante, uma ação integrada de todos os órgãos de governo, inclusive do Judiciário e da Segurança Pública. Essa ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que realizou tantas prisões, tantos adolescentes resgatados, é fruto de um trabalho que não acontece só durante a semana, mas é uma ação que ela é startada ao longo do ano, por meio das denúncias que a gente recebe, quando você começa a ter reiteração de denúncias numa mesma região. Então, vários órgãos do governo se articulam e é esse trabalho que é feito. Chega no Disque 100, é encaminhado para as prefeituras municipais. Ao mesmo tempo, a Polícia Rodoviária Federal tem feito já há alguns anos o mapeamento desses pontos em rodovias, que é ponto de exploração sexual contra criança e adolescente, e a gente precisa convocar todos os municípios, as áreas que atuam na proteção, os conselhos tutelares, que são, eu vou dizer assim, aquelas pessoas que estão mais próximas das comunidades e que fazem esse trabalho, e que é fundamental, porque estabelece, dá subsídios para que as forças de segurança possam atuar. Essa operação envolveu não só a Polícia Federal, mas as polícias nos âmbitos estaduais, às vezes envolve guardas municipais, e é importante, porque nós temos que reprimir essas redes que lucram com a exploração de crianças e adolescentes.
Por fim, ministra, vamos reforçar então quais são os canais de denúncia onde os pais, a comunidade escolar, podem buscar ajuda e informações.
O Disque 100 é o nosso principal canal de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele é gratuito, ele é anônimo, isso é muito importante, e ele funciona tanto em telefone fixo quanto no celular. Para registrar uma denúncia, é só ligar Disque 100. Além do atendimento telefônico, a gente tem um WhatsApp, 619-9611-0100. A gente tem também um Telegram. É só buscar pelo nome Direitos Humanos Brasil no aplicativo. Temos o site do Ministério dos Direitos Humanos para fazer denúncia online. E é possível também realizar videochamadas em Libras.
Muito bem, nós conversamos com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês.
A projeção de crescimento da economia brasileira em 2025 subiu para 2,4%, de acordo com o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda.
A estimativa leva em conta, sobretudo, o bom desempenho da agropecuária.
E a projeção da inflação, medida pelo IPCA, foi reajustada para 5%.
A economia brasileira cresceu 1,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior, de outubro a dezembro de 2024. É o que mostrou o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Em relação ao primeiro semestre de 2024, o crescimento foi de 3,7%. O IBCBR, como o índice é chamado, leva em conta o desempenho da agropecuária, da indústria, do setor de serviços e dos impostos sobre a produção. O aquecimento da economia nos primeiros meses do ano foi apontado também pelo Boletim Macrofiscal, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Fazenda. A subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal, explica que o resultado desse trimestre e a produção agropecuária ao longo do ano devem elevar o crescimento do Produto Interno Bruto do país para 2,4% em 2025.
Esse crescimento está relacionado à colheita da soja, que deve atingir um novo recorde, e aumento esperado na produção de arroz e milho, que são culturas em geral colhidas nos primeiros meses do ano. Então a gente projeta uma alta de 1,6% para o PIB no primeiro trimestre. Para 2025, a previsão de crescimento do PIB subiu de 2,3% para 2,4%. Para os próximos anos, seguimos esperando crescimento do PIB ao redor de 2,6%, já incorporando parcialmente nessa estimativa os impactos da transformação ecológica, da reforma tributária, dentre outras políticas.
O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país e um dos principais indicadores da economia, servindo de base para as decisões e políticas do governo. Outra projeção abarcada pelo boletim do Ministério da Fazenda é da inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que foi reajustada de 4,9% para 5% para este ano. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Agricultura informa que todas as medidas estão sendo realizadas com eficiência para combater a gripe aviária no país.
Segundo o ministro Carlos Fávaro, existe um sistema robusto e eficiente em andamento para garantir a normalidade.
Ele detalhou hoje o que vem sendo feito para a situação ser regularizada em pelo menos 28 dias e disse que, com o tempo, a confiança do mercado será resgatada.
O nosso objetivo é ser o mais transparente possível para que, com mais rapidez, a gente restabeleça país a país o fluxo comercial. Nós vamos ter 28 dias a partir do marco zero, que é o primeiro dia depois da desinfecção total do lugar do foco. 28 dias. Se não ocorreu nenhum, significa que aquele ciclo do vírus quebrou. Se não teve nenhum outro caso, nós podemos nos autodeclarar livre da gripe aviária. Quando você, a partir do dia do marco zero da desinfecção do local do foco, com 28 dias, se não teve nenhum outro caso, a gente se autodeclara livre porque quebrou o ciclo.
A contaminação foi detectada em uma granja no Rio Grande do Sul. No local ocorreu o descarte de todas as aves e dos ovos e está sendo realizada a limpeza e desinfecção de todas as instalações.
E em um raio de 10 quilômetros de onde foi declarada a emergência, as vistorias de propriedade estão em ritmo acelerado.
O Ministério reforça que investigações de suspeitas são rotina e que atende e trata todas as investigações com transparência.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF marca audiência pública para discutir emendas parlamentares impositivas.
Presidente do Supremo e do CNJ lança projetos do Pena Justa no Espírito Santo.
Justiça Federal condena investigado por esquema internacional de tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal vai realizar audiência pública para discutir emendas parlamentares impositivas.
O ministro Flávio Dino convocou a audiência para 27 de junho. Os interessados em participar como expositores têm até o próximo dia 10 para fazer a inscrição. Fernanda Porto.
As emendas parlamentares impositivas abrangem as individuais de transferência especial, também chamadas de emendas PIX, e as individuais de transferência, conhecidas como as de bancada. Elas são previstas em 4 emendas constitucionais e têm execução obrigatória pelo Poder Executivo. Diante da relevância do tema e de todas as controvérsias, o relator, o ministro Flávio Dino, entendeu que é necessário a realização de audiência pública para debater questões técnicas do ponto de vista social, econômico e jurídico.
O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou nesta segunda-feira do lançamento de 2 projetos do Plano Pena Justa no Espírito Santo.
O primeiro programa é o Pena Justa em Forma, que será iniciado em formato piloto na Penitenciária de Segurança Máxima 2, com a transmissão de conteúdo informativo e educativo para os detentos.
Já na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, o ministro Barroso lançou o projeto Pena Justa Segurança Alimentar, que estrutura unidades produtivas agrícolas e agroindustriais dentro de estabelecimentos prisionais.
O objetivo é garantir mais qualidade na alimentação oferecida para as pessoas privadas de liberdade, além de promover a capacitação profissional dos internos.
Violação de direitos em revista íntima não torna inválidas provas obtidas por outros meios.
Esse é o entendimento do STJ.
A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de uma acusada por tráfico de drogas e encontrou drogas, dinheiro e pesticidas. A mulher passou por revista íntima, mas nada de ilícito foi encontrado. Depois foi revistada novamente na delegacia e no presídio. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a absolveu, considerando inválidas todas as provas. A sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para que o Tribunal Estadual prossiga com o julgamento da apelação. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, as revistas foram ilegais e desrespeitaram direitos da acusada, mas isso não invalidou as provas que foram obtidas por outros meios.
Plano de saúde não é obrigado a cobrir tratamento de obesidade mórbida em clínica particular.
A decisão é do TST. Renata Gorga.
A mulher de 25 anos era dependente de um empregado da Associação Petrobras de Saúde e buscava autorização para que o plano de saúde custeasse um tratamento contra obesidade mórbida, estimado em R$ 144 mil, em clínica particular. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, embora a condição da trabalhadora seja grave e a doença crônica, o plano de saúde disponibiliza profissionais e instituições para cuidar de quem tem obesidade mórbida e que não havia impedimento de locomoção por parte da beneficiária.
Segunda Vara Federal Criminal da Bahia emite nova sentença contra investigado por esquema internacional de tráfico de armas e lavagem de dinheiro.
A sentença atual veio após a ação do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Na nova sentença, o réu, integrante do núcleo responsável pela ocultação de valores ilícitos, recebeu pena de 18 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa de R$ 50 mil em indenizações por danos morais coletivos. Também foi determinada a perda de bens, direitos e valores bloqueados durante a investigação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Agenda do plenário tem projeto para criminalizar tatuagens e piercings em pés. Embargo à carne de frango brasileira preocupa senadores. Especialistas pedem à Comissão de Direitos Humanos articulação na rede de proteção a crianças e adolescentes. Boa noite. O plenário poderá tornar crime de maus tratos fazer tatuagens e colocar piercings em cães e gatos. Os senadores também poderão garantir cirurgias reparadoras nas redes pública e privada de saúde para vítimas de queimaduras. Repórter Érica Christian.
Os senadores poderão votar em primeiro turno nesta terça-feira a proposta que permite os estados e o Distrito Federal a fazerem leis de proteção ao idoso. Também está na pauta o repasse de recursos destinados a pesquisas no setor de petróleo e gás para universidades da região norte. Outro destaque é o projeto que torna crime de maus tratos fazer tatuagens ou colocar piercing em cães e gatos. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a proibição.
Tem que ter lei, senão não acontece. Cão e gato hoje tem um prestígio danado em relação até ao ser humano, quase que equiparado. O objetivo é esse, né? Porque nós maus tratos dos animais.
Ainda na terça-feira, os senadores poderão votar a criação do Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel e da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil e o novo marco do licenciamento ambiental. O plenário ainda vai analisar um protocolo de atendimento para as vítimas de queimaduras. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que os planos de saúde também vão cobrir cirurgias reparadoras.
Se faz parte da própria consequência da queimadura a reparação da sua cicatriz, é mais do que justo que eles possam também se habilitar a resolver essa questão.
Ainda na pauta de quarta-feira estão o aumento do valor das licitações exclusivas para micro e pequenas empresas e a criação da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, anunciou que vai apresentar um requerimento para convidar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a prestar esclarecimentos no Senado. O pedido tem como base declarações feitas por Barroso durante um evento recente nos Estados Unidos. O ministro afirmou que, quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral, entre 2020 e 2022, buscou apoio da embaixada estadunidense para evitar golpe de Estado no Brasil no período de eleições em 2022. Para Girão, as falas levantam dúvidas sobre possíveis interferências externas na justiça eleitoral.
E eu estou entrando também com requerimento para Barroso vir junto com outras pessoas, porque são assuntos correlatos, para a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e também para a Comissão de Segurança Pública. Que democracia é essa que você não pode questionar?
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à China. Ele enxerga como positiva a aproximação entre os dois países para o fortalecimento do Brasil. O parlamentar lembrou que a China é a segunda maior economia do mundo, além de uma das maiores novidades tecnológicas do século XXI. Para ele, os acordos firmados durante a viagem reforçam a presença chinesa em setores estratégicos da economia brasileira.
A China é uma das principais fontes de investimento direto no Brasil, com
destaque em setores diversos, como eletricidade, extração de petróleo, transportes, telecomunicações, indústria e serviços financeiros. Há mais de 20 anos, o Brasil vem se tornando o principal destino de investimentos chineses na América Latina, representando 39% do total. Só entre 2007 e 2023, os investimentos chineses no Brasil atingiram cerca de 73 bilhões de dólares.
Os senadores manifestaram preocupação com o embargo à carne de frango produzida no Brasil, depois do registro de casos de gripe aviária em granja no Rio Grande do Sul. Repórter Alexandre Campos.
A suspensão temporária de importação de carne de frango produzida no Brasil, anunciada por alguns países depois do registro de casos de gripe aviária em granja no Rio Grande do Sul, tem preocupado os senadores. Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, diz que vai discutir o problema com os integrantes do Ministério da Agricultura para identificar a sua real dimensão.
Para que a gente possa o mais rápido possível poder identificar e bloquear tudo isso a fim de evitar outros prejuízos em outras granjas e em outros estados também, restabelecer o pleno fornecimento para os nossos importadores de frango mundo afora.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Traje, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que o colegiado está atento aos desdobramentos do caso e pronto para apoiar o agronegócio na retomada das exportações depois que o país voltar a ter o status de livre da doença. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a atuação rápida dos governos federal e gaúcho para conter a doença.
Na véspera da votação do marco legal do licenciamento ambiental na Comissão de Meio Ambiente, cientistas do Observatório do Clima afirmam que o projeto pode resultar no enfraquecimento dessas regras. Repórter César Mendes.
A Comissão de Meio Ambiente deve votar nesta terça-feira o projeto que uniformiza as regras de concessão de licenças ambientais. Mas uma nota técnica divulgada sexta-feira pelo Observatório do Clima alerta para o risco de aumento da poluição, do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa se os senadores aprovarem o mesmo texto da Câmara dos Deputados. Para a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, é preciso assegurar a permanência das estruturas de governança do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA.
Ao enfraquecer a autoridade técnica dos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais, o PL desestrutura os pilares do sistema de governança ambiental construído ao longo de décadas.
O projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental está em análise nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura e já recebeu cerca de 100 sugestões de mudanças à proposta feitas pelos senadores.
Em debate sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, a senadora Damares Alves cobrou a derrubada do veto ao Cadastro Nacional dos Pedófilos e Predadores Sexuais. Repórter Marcela Cunha.
O presidente Lula vetou o trecho que previa que o nome e o CPF de condenados em primeira instância ficassem disponíveis para consulta pública pelo prazo de 10 anos após o cumprimento integral da pena. Mas para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a divulgação é fundamental para evitar novos casos.
Dia 22 agora vai ter sessão do Congresso. Nós estamos pedindo para que o presidente Davi Alcolumbre coloque o cadastro do pedófilo. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai derrubar o veto do presidente da República. Nós queremos saber aonde estão morando os predadores, aonde eles estão trabalhando, para que aquele dono de van escolar não contrate um motorista que respondeu por crime sexual contra a criança. Para que você não contrate uma babá que respondeu por estupro de criança.
Damares também defendeu a aprovação de um projeto pelo plenário que torna crime hediondo comprar, guardar, compartilhar ou produzir vídeos de pornografia infantil para impedir que respondam em liberdade após o pagamento de fiança.
Senadores apresentaram várias sugestões de alterações ao projeto do novo Código Eleitoral. Os parlamentares aproveitaram contribuições apresentadas nos debates para mudar os prazos de desincompatibilização, financiamento de campanha, atribuições da Justiça Eleitoral, inteligência artificial e urna eletrônica. Repórter Bruno Lourenço.
Diversos senadores aproveitaram as sugestões apresentadas em 3 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça para mudar o novo Código Eleitoral. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, propõe a permissão para o financiamento de empresas a campanhas eleitorais.
Acho que a gente houve uma aversão, digamos assim, do financiamento privado e a gente tem que aprender com as lições.
Outras mudanças prevêem o uso de assinaturas eletrônicas qualificadas nas urnas eletrônicas, prazo de 6 meses para desincompatibilização de militares, juízes, promotores e policiais, retirada da competência da Justiça Eleitoral da atribuição de julgar os crimes comuns que forem conexos aos crimes eleitorais, restrição ao uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral e proibição do uso de concursos ou sorteios para cativar eleitores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Política de combate à violência na escola está pronta para a pauta do plenário.
O Congresso deve votar isenção do imposto de renda até setembro, diz Mota.
Comissão adota medidas contra ataques cibernéticos e vazamento de dados.
Suspensão da ação penal envolvendo Ramagem repercute entre deputados.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a suspensão da ação penal que envolve o deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, acusado de vários crimes, inclusive tentativa de golpe de Estado e dano contra o patrimônio da União.
No entanto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu limitar a suspensão aprovada pela Câmara aos crimes que delegado Ramagem foi acusado de cometer após ter sido diplomado parlamentar.
Após a decisão, a Câmara ingressou no STF com uma ação para que prevaleça a votação dos parlamentares. O assunto ainda repercute entre os deputados.
Para Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a decisão de sustar o processo contra delegado Ramagem é uma tentativa de estender indevidamente a imunidade parlamentar a outros réus e ao presidente Jair Bolsonaro. Ela reitera que crimes ligados à tentativa de golpe devem ser investigados.
Segundo Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a suspensão do processo contra delegado Ramagem é uma tentativa de desmoralizar a justiça. No entanto, o deputado considera que a ação penal contra os envolvidos na tentativa de golpe de Estado é robusta e seguirá adiante.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, considera que a suspensão da ação penal contra delegado Ramagem amplia de forma indevida a imunidade parlamentar. O deputado classifica a decisão como inconstitucional, corporativista e um estímulo à impunidade.
Mas para Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, a suspensão da ação judicial contra delegado Ramagem é uma reação da Câmara contra interferências indevidas de outro poder. Ela entende que a decisão protege a separação entre as instituições e a democracia plena.
Por outro lado, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirma que a suspensão do processo contra delegado Ramagem fere o princípio da imunidade parlamentar. Ele entende que a estratégia de ampliar a interpretação constitucional apequena o parlamento diante do judiciário.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também critica a suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem. A deputada afirma que o relatório aprovado pela Câmara viola a Constituição e busca beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, rechaça a suspensão da ação penal contra delegado Ramagem aprovada pela Câmara. O deputado afirma que a medida é inconstitucional, pois estende a prerrogativa parlamentar a outros réus, incluindo não deputados.
Por sua vez, Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia a decisão da Câmara de sustar o processo judicial contra delegado Ramagem. Na visão dele, o Supremo Tribunal Federal errou ao incluir um parlamentar em uma ação junto a pessoas sem foro privilegiado.
Previdência.
Para Castro Neto, do PSD do Piauí, o desvio de recursos do INSS afeta diretamente a dignidade da pessoa idosa. O deputado cobra a apuração rigorosa das irregularidades e defende a implantação de mecanismos de controle mais eficazes e transparentes.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica o silêncio do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula diante do escândalo no INSS. Na opinião do parlamentar, a parcialidade da justiça obriga o Congresso a criar uma CPI para investigar. Investigar o caso.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, propõe a anistia de todos os empréstimos consignados de aposentados que não reconhecem a dívida entre 2016 e 24. O deputado afirma que mais de 35 mil idosos foram vítimas de fraudes, que podem chegar a 90 bilhões de reais.
Desenvolvimento Regional.
Membro da comissão especial que analisa a proposta sobre o parcelamento das dívidas previdenciárias das prefeituras, Gabriel Nunes, do PSD, acredita que a medida vai solucionar de forma definitiva o desequilíbrio fiscal dos pequenos e médios municípios.
O deputado reforça que os débitos previdenciários e precatórios das prefeituras impedem investimentos nas cidades, especialmente no Norte e Nordeste. Gabriel Nunes defende um texto que equilibre os interesses das gestões municipais e do governo federal e do Senado.
Transportes.
Câmara pode votar projeto que obriga aplicativos de transporte a disponibilizarem botão de pânico para passageiros chamarem a polícia. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que obriga empresas de transporte de passageiro por meio de aplicativos, como Uber e 99, a disponibilizarem em suas plataformas mecanismo que permita aos passageiros e passageiras acionarem a polícia e suas famílias em caso de risco ou ameaça durante a corrida. Esse mecanismo, de acordo com a proposta, terá que permitir aos usuários comunicar a localização em tempo real, de forma rápida e silenciosa, bem como os dados do motorista e do passageiro. O projeto original, apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, obrigava as empresas fabricantes de celular a instalarem um mecanismo parecido, chamado de botão de pânico, em todos os aparelhos. O projeto foi alterado pelo relator, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que justificou a necessidade do botão estar disponível no aplicativo de transporte, como maneira de diminuir o risco, especialmente para as mulheres que usam esse tipo de transporte. Ele batizou a ferramenta com o nome de Botão Proteja. De acordo com o projeto, as empresas terão que providenciar para que o acionamento desse botão ative imediatamente o sistema de compartilhamento das informações com a polícia. Para isso, as plataformas terão que firmar convênios com as polícias militares e civis. Além disso, terão que fazer campanhas de divulgação da ferramenta dentro dos aplicativos. Wellington Prado listou as vantagens do Botão Proteja.
Um projeto assim, importante, né? Porque ao acionar o botão, a ideia é que o sistema de comunicação e o compartilhamento das informações com as autoridades de segurança pública seja ativado. Apertou o botão, esse sistema já é ativado e o que acontece? Já vai ter aí a localização em tempo real, permitindo o rastreamento do veículo, bem como as informações do motorista e do passageiro.
O projeto prevê ainda punições para as empresas que não cumprirem as obrigações. Elas poderão ir de advertência a multa de até R$500 mil. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que obriga aplicativos de transporte de passageiros a disponibilizarem ferramenta que permita aos passageiros e passageiras acionarem a polícia e suas famílias em caso de risco ou ameaça durante a corrida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Aguarda a sanção presidencial o projeto que retoma a lei de cotas no serviço público com 30% das vagas nos concursos. Carol D'Artora, do PT do Paraná, reforça que a medida, pela primeira vez, abrange a reserva para indígenas e quilombolas.
Carol D'Artora foi relatora do projeto na Câmara e reforça que a medida é uma reparação histórica e não um favor. De acordo com a deputada, a ampliação das cotas fortalece a democracia ao garantir oportunidades para populações historicamente excluídas.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, cobra a votação de projeto que atualiza o limite de faturamento do microempreendedor individual, MEI. Ele aponta a demora da Câmara para analisar a proposta, que além de elevar o teto anual para R$ 145 mil, permite a contratação de até 2 empregados.
Pompeu de Matos afirma que a medida, já aprovada no Senado, é essencial para fortalecer o papel dos que geram renda e emprego no país. Ele afirma que o empreendedor não pode continuar confinado a regras defasadas que limitam seu crescimento e prejudicam a economia.
Zé Silva, do Solidariedade, menciona o Dia Mundial da Mineração, celebrado em 7 de maio, e exalta a importância histórica e econômica do setor para Minas Gerais. O deputado defende uma mineração sustentável, baseada na ciência e que respeite o meio ambiente.
Zé Silva pede a criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos antes da COP30 para auxiliar a transição energética e a segurança nacional. Segundo ele, a proposta prevê planejamento, revisão de prioridades e sinergia com o agro, além de reduzir a dependência externa.
Presidência.
presidente da Câmara diz que é preciso articular combate à pobreza, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a expectativa é que o Congresso aprove até o dia 30 de setembro o projeto que concede isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 em razão da noventena. O princípio constitucional da anterioridade determina que os entes federados cobrem o tributo somente depois de decorridos 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Portanto, para a nova lei do imposto de renda poder valer para o ano de 2026, o projeto precisa virar lei até o dia 30 de setembro. Segundo Mota, há um ambiente favorável à aprovação da proposta, mas os parlamentares têm a tarefa de aperfeiçoar o texto encaminhado pelo Executivo. O presidente destacou que a Câmara deve buscar novas formas de compensação para essa isenção fiscal que o governo propõe.
Tem um ambiente favorável para a sua aprovação, para levar a isenção às pessoas que ganham até R$ 5.000, como fazer para melhorar do ponto de vista da compensação desse impacto. O presidente Arthur já estabeleceu um calendário que nós vamos procurar cumprir para que o Senado também tenha tempo de analisar a matéria, que não chegue lá de última hora. O Senado também tem o seu direito de alterar o texto. Se isso acontecer, o texto volta para a Câmara e, dependendo daquilo que nós formos fazer no texto, tenhamos que respeitar aí a noventena e aí temos até 30 de setembro para votar para que a medida possa valer a partir de janeiro do ano que vem.
O presidente da Câmara participou da 18ª Conferência Data Agro sobre açúcar e etanol. Ele defendeu uma atuação estratégica do Parlamento que articulem o combate à pobreza, o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Segundo Hugo Mota, o compromisso do país com energias limpas e a descarbonização deve ser estrutural e duradouro.
Com esse arcabouço legal e institucional pungente, estamos construindo uma base sólida para atrair investimentos, fomentar inovações tecnológicas e ampliar a competitividade do setor energético brasileiro em escala global.
Hugo Mota destacou que o cenário internacional é desafiador, com instabilidade geopolítica, pressões inflacionárias e emergências climáticas cada vez mais recorrentes, mas afirmou que há um engajamento da Câmara para consolidar o país como referência em sustentabilidade energética. O presidente ressaltou que o Congresso está construindo uma base sólida para atrair investimentos e aumentar a competitividade do setor energético. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Homenagem.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, presta homenagem ao Papa Francisco, falecido no dia 21 de abril. Segundo o deputado, a mensagem de Francisco ressoa como um chamado à responsabilidade social e à construção de uma sociedade mais justa e fraterna.
Educação.
Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, solicita que o Ministério da Educação proíba cursos de enfermagem à distância. Ela afirma que a prática presencial desenvolve habilidades como empatia, sensibilidade e cuidado direto com o paciente, essenciais para a profissão.
Com base em dados do ENAD, exame que avalia o desempenho dos estudantes de cursos de graduação, enfermeira Rejane aponta a fragilidade na formação à distância. Ela sugere ainda a adoção de medidas que garantam profissionais mais preparados e um atendimento mais qualificado.
A Câmara pode votar projeto que cria política nacional para prevenir e combater violência nas escolas. Voltamos com o repórter Antônio Vital.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que cria uma política de prevenção e combate à violência nas escolas. A proposta foi apresentada por um grupo de trabalho da Câmara criado em 2023, logo depois do assassinato de 4 crianças em uma creche em Santa Catarina. Entre as medidas propostas está uma pensão especial no valor de um salário mínimo para estudantes, professores e profissionais de educação vítimas de crimes com múltiplas vítimas, como o que ocorreu em Santa Catarina. O projeto cria uma série de medidas de segurança e de educação a serem implementadas em conjunto pelo governo federal, estados e municípios. Elas envolvem a criação de redes de colaboração entre escolas e polícias, além de capacitação de profissionais de educação, monitoramento de dados, estatísticas e acompanhamento dos casos e ações. A proposta obriga, por exemplo, que diretores de escolas públicas e privadas comuniquem casos de violência à polícia e prevê ações voltadas para a saúde mental de estudantes, professores, funcionários das escolas e comunidade escolar, entre elas atendimento psicossocial e psicopedagógico a estudantes com o objetivo de identificar sinais de sofrimento psíquico. Atendimento parecido será prestado a professores e vítimas de violência. O projeto ainda destina 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de prevenção e proteção do ambiente escolar. Pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos mostrou que em 10 anos, os casos de violência nas escolas aumentaram 3 vezes. Foram 3.700 em 2013, número que saltou para 13.000 em 2023. O deputado licenciado Jorge Guetem, do Republicanos, de Santa Catarina, que coordenou o grupo de trabalho responsável pelo projeto, aponta os pontos principais contidos na proposta.
Capacitação de todos, dos professores, dos alunos, de toda a comunidade escolar. Programa de mediação de conflitos, atendimento psicológico e social, integração das escolas com as forças de segurança e com os conselhos tutelares e o Ministério Público também. Essas práticas, nós entendemos que vai trazer uma cultura de paz. E nós criarmos um protocolo nacional de prevenção no ambiente escolar.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria uma política de prevenção e combate à violência nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Portugal do Podemos denuncia a cobrança de mensalidades por facções criminosas em condomínios de bairros formais do Rio de Janeiro. De acordo com o deputado, o fato representa a institucionalização do crime organizado na cidade.
Sargento Portugal alerta que a violência, antes restrita a comunidades, está se expandindo e pode alcançar qualquer cidadão. O parlamentar critica a disputa por territórios entre facções e afirma que o Rio atrai criminosos de todo o país.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova medidas contra ataques cibernéticos e vazamento de dados do cidadão. O repórter José Carlos Oliveira detalha as medidas propostas.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, com medidas de segurança para proteger os dados do cidadão contra acessos não autorizados ou ataques cibernéticos. O texto obriga os órgãos públicos a garantir segurança, imutabilidade e permanência dos dados, independentemente de quem os esteja gerenciando. Se precisarem, tais órgãos poderão apresentar plano estratégico com metas e cronogramas, levando em conta as limitações orçamentárias. Para facilitar a implementação das medidas, o relator da proposta, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, concordou em incluir as novas regras na Lei de Acesso à Informação, que começou a valer em 2011.
A Lei de Informação precisa ser sempre atualizada, buscando mecanismos que, através dessa atualização, cede mais segurança para que não só o governo, mas todos nós possamos ter tranquilidade com relação aos dados que estão armazenados e a forma que eles estão sendo capturados. Então, ter a segurança de dados, ter a segurança cibernética é fundamental para o desenvolvimento do país e para a segurança da população.
Gastão fez apenas uma alteração na proposta original: a retirada de citações a tecnologias específicas, como a blockchain, usada atualmente para ampliar a proteção de dados. Segundo ele, é preciso adotar uma abordagem ampla na futura lei, sem definir tecnologias que podem se tornar obsoletas em breve. Gastão acrescentou que a adoção de medidas contra ataques cibernéticos e vazamento de dados é uma tendência mundial.
Todos os países estão tendo suas agências e estão tendo mecanismos e órgãos responsáveis por estar acompanhando a segurança cibernética deles. E nós vamos buscar aprovar o mais rápido esse PL.
A proposta com medidas de segurança para proteger os dados do cidadão contra acessos não autorizados ou ataques cibernéticos ainda vai passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Relações Exteriores.
Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, critica o governo no caso envolvendo 7 opositores da Venezuela que estavam asilados na Embaixada da Argentina em Caracas, sob custódia do Brasil. Ele entende que o Itamaraty deve explicações.
Para ele, é uma vergonha diplomática o fato de os asilados terem sido resgatados pelos Estados Unidos sem o conhecimento das autoridades brasileiras. Marcel Van Hatten aponta a rapidez seletiva ao conceder refúgio a uma ex-primeira-dama do Peru.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 3 de junho, o Tribunal de Contas da União promove encontro para comemorar os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A reunião terá debates sobre o equilíbrio nas contas públicas e o futuro da legislação. Também serão discutidos os desafios atuais e as soluções para aprimorar os instrumentos de garantia do equilíbrio fiscal. O evento vai contar com a presença de autoridades que acompanharam a tramitação e aplicação da lei, especialistas em orçamento público e jornalistas que cobrem o tema. A iniciativa é uma parceria com o Instituto Mais Progresso, organização sem fins lucrativos que promove investimentos sociais privados. A transmissão online será pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. A programação completa já está disponível. Acessem tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.